Você está ouvindo o programa Causa Operária.
30 mil empregos, né? Só nesse início aí dessa ampliação. Então é nesse sentido que a gente tem que trabalhar, que o governo tem que trabalhar. Bom, Marcelo tá por aí, conseguiu votar, tá tranquilão? Maravilha.
Isso aí. Então, ainda que eu acho que eu havia terminado o comentário anterior, né? Acho que deu tempo antes de eu cair, né?
Eu acho que, eu acredito que sim. Mas, se você quiser comentar alguma coisa mais sobre a questão da Argentina.
Mas então, a gente tinha concluído anteriormente que o Fora Milei é uma coisa urgente, necessária, e que tem que ter muito mais força daqui para frente e menos agenda. E menos agenda de paralisação, porque essas agendas de paralisação só favorecem o governo de ultradireita, o governo ultraliberal do Milei. Então essas questões aí daqui para frente são fundamentais de serem de forma incisiva colocadas, né? Então a internet também.
O Marcelo está com probleminha de internet, mas não tem problema, vamos seguindo aqui a nossa pauta, né? Eu queria falar para vocês, então, antes de a gente pular aqui para o nosso tema mais importante da nossa pauta de hoje, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a atividade que vai acontecer nesse final de semana em Curitiba, né? Que são os atos aí em defesa da Palestina. A produção, se estiver atenta aí, ela já vai saber quais são os cards aí que eu separei para a gente colocar ali. Maravilha, lá, cessar fogo já, né? Então vai acontecer no dia 27 em Curitiba, na Praça Santos Andrade, a partir das 10h30, né? Na Praça Santos Andrade, como é de costume, a concentração começa às 10h30. Então será amanhã essa atividade, também de bike, também vale, tá escrito ali, né? Mas é importante aí que os companheiros compareçam e participem lá de mais essa defesa da Palestina, né? E pelo cessar fogo já, né, nas ruas, pelo fim do genocídio do povo palestino. Então atenção aí, os companheiros que quiserem participar dessa atividade, fiquem atentos aí. Colocando mais adiante ali no card, eu vou mostrar para vocês uma imagem, né, que chegou pra gente no Centro Cultural Benjamin Perret de Curitiba. Maravilha, nós temos um dossiê, companheiros, um dossiê especial sobre a questão da Palestina aí, tá? Esse que é o nosso dossiê já tradicional. Esse aqui é uma edição especial com tudo o que está acontecendo na faixa de Gaza e outras questões internacionais relacionadas também ao imperialismo, tá? Esse dossiê, Causa Operária, para explicar para vocês, ele tem um tamanho um pouco maior, tem mais páginas, tá? E ele tá, o outro dossiê de costume, normal, ele tem o valor de R$25. Esse dossiê especial, ele tem mais páginas e ele está no valor também de R$35. Dá para você adquirir esse material? Procure aí os companheiros do Diário, os companheiros aí do PCO, do Partido da Causa Operária, e você consegue ter esse especial do dossiê Causa Operária da Palestina. Ali embaixo nós temos aí o jornal Causa Operária, que está escrito ali censura não, tá? Isso aí também é extremamente importante, já vou comentar para vocês essa situação. Mas esses materiais aí você pode adquirir, então, na rua Saldanha Marinho 65, tá ali perto da Praça Tiradentes, ali perto do Largo da Ordem, tá lá o nosso Centro Cultural Benjamin Perret, onde você pode adquirir esses materiais e muito mais, tá? Tem camisas, tem bandeiras, tem botões, enfim, tem refrigerante, tem água, tem tudo que você quiser ali no Centro Cultural Benjamin Perret. E também a convivência ali com os companheiros de esquerda, tá? Não são só companheiros do PCO que estão por ali, são vários outros partidos, companheiros de esquerda de uma forma geral, de movimentos sociais, participam ali com a gente, participam das análises políticas da semana, né? Que vai ao ar todo sábado às 13 horas. Os companheiros vão lá, assistem, debatem, discutem junto com a gente toda semana. Tem mais uma foto, produção? Isso. Esses aí são os nossos panfletos, né? Parar o genocídio, né? Parar o genocídio na faixa de Gaza. E mais para baixo um pouquinho, produção, nós temos ali os adesivos, que são aí maravilha. Chegaram também esses adesivos maravilhosos, que nós temos também nesse mesmo local, lá do Centro Cultural Benjamin Perret. Você pode adquirir esses e muito mais, tá? Muito bem, é isso aí, vamos voltando aqui. Eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o nosso jornal semanal, né, o jornal físico do Diário da Causa Operária, que sai, né, toda semana, nesse tema ele aí, semanal, e ele está aí com o tema censura não, né? O que acontece nesse momento? O nosso partido vai tirar no próximo mês, nós vamos tirar aí uma dezena de atos. Acho que está vazando o som, Marcelo. Nós vamos tirar uma dezena de atos aí em defesa da liberdade de expressão e das liberdades democráticas do povo brasileiro, tá? Para isso aí, a gente está já na campanha, a gente começou aí com o jornal semanal e a gente segue, né, toda a nossa política e nossa campanha em defesa da liberdade de expressão, porque a gente está vendo a situação de censura e ditadura que está se implantando no país através dessas leis repressivas, essas leis cada vez mais antidemocráticas, que impedem as pessoas de falar, seja na internet, seja onde for, estão tentando calar as pessoas aí que denunciam de alguma forma o imperialismo e seus crimes, né? Para isso, o partido também tem um abaixo-assinado, né, que a gente já colocou aí em marcha algum tempo atrás, e a gente, como a gente, essa pauta, né, que é a PL das fake news, a PL 2630 de 2020, como essa PL ela parou de tramitar um tempo no Congresso, a gente meio que deixou esquecido um pouco esse abaixo-assinado. Mas essa discussão ela voltou à tona agora de forma gigantesca, inclusive depois do ato que a esquerda, a dita progressista, aí fez do 8 de janeiro. Né? A gente viu que todas as falas das pessoas que falaram no ato do dia 8 de janeiro, convocado pelo governo Lula, falaram em relação a essa questão das liberdades na internet, né? Então eles tentam aí controlar o que a população está tentando falar na internet. Então esse PL das fake news volta com muita força aí e provavelmente será votado em breve pelo Congresso e pelo Senado, que isso é um ataque direto aí ao que a gente pode ou não pode falar. Então a gente voltou com aí esse abaixo-assinado, tá? Então você pode acessar change.org/p/pela-rejeição-do-PL das fake news, tá? E você pode então assinar também esse PL contra, né, essa PL dos fake news. Nós estamos chegando agora a 11 mil assinaturas. Nosso objetivo aí para essa semana, até esse final de semana inclusive, é chegar à meta de 15 mil, né? Então devemos, todos os companheiros vão lá, change.org/p/pela-rejeição-do-PL das fake news, e você já pode lá deixar seu nome, que é uma forma aí de você denunciar e estar junto aí na política contra essa ofensiva, contra a liberdade de expressão que está se colocando no país. Bom, companheiros, aqui agora a gente vai falar sobre aí a decisão da CIJ, né, Comissão Internacional de Justiça, sobre o pedido aí da África do Sul, né? Teve aí uma decisão, a gente vai colocar aqui para vocês, né? E o nosso partido já tirou uma posição em relação a isso, né? Mas a gente coloca assim: a Corte Internacional de Justiça, nessa sexta-feira, além de garantir a sua jurisdição para julgar o processo protocolado pela África do Sul contra Israel, afirmou que continuará com o julgamento contra a ocupação sionista. Então nós não temos nada definitivo ainda nesse momento, né? Então o julgamento ainda continua, né, na corte aí, contra o Estado de Israel. A corte da mais alta instância da Organização das Nações Unidas, a CIJ, afirmou que alguns dos pontos apresentados pela equipe jurídica sul-africana são plausíveis e podem ser julgados, né? Durante a decisão divulgada na sexta-feira, a corte reconheceu o direito do povo palestino em Gaza e de ser protegido de atos de genocídio, ressaltando que os palestinos são um grupo protegido segundo a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio. Cabe ressaltar que a decisão proferida pela CIJ não diz respeito à principal acusação feita pela África do Sul, que é se Israel está cometendo ou não um genocídio na faixa de Gaza. Ao invés disso, a corte focou nas intervenções imediatas que os sul-africanos exigiram para impedir a continuação da matança. Nesse sentido, a CIJ limitou-se a ordenar que Israel tome todas as medidas necessárias para prevenir atos de genocídio em Gaza, né? garanta que suas forças armadas não cometam genocídio e tomem as medidas para melhorar a situação humanitária na região. Além disso, exigiu-se do Estado nazista de Israel que entregue um relatório à corte em até um mês, detalhando as ações que os sionistas tomarão para cumprir a ordem da comissão, né? Então, o Estado de Israel deverá tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir a prática de todos os atos no âmbito do artigo 2º da Convenção sobre o Genocídio, disse o tribunal, né? Aí, vamos lá, a conclusão. Apesar de que a maioria dos 17 juízes que compõem a CIJ terem votado a favor das medidas urgentes exigidas pela África do Sul, a Corte Internacional de Justiça não determinou um cessar-fogo, tampouco determinou que Israel pare sua ação militar na faixa de Gaza. Então, essa é a situação que nós temos, né? Apesar da gente ter visto aí várias pessoas comemorando essa decisão, a gente tem aqui também a situação de que a decisão não é uma decisão de cessar-fogo, né? É uma decisão aí de que o Estado de Israel não cometa atos de genocídio na faixa de Gaza. É uma piada, né? Mas a gente já sabia mais ou menos como seria aí orquestrada essas decisões. A gente sabe que essa Comissão Internacional de Justiça, ela é aparelhada aí a um órgão que é totalmente ligado ao imperialismo, que é a ONU, né? Organização das Nações Unidas. Então, as pessoas aí que estavam com uma esperança em relação a isso, vê aí que não é bem essa situação. Outra coisa que a gente vai colocar aqui para vocês verem nesse momento é aí a Al Jazeera, né? Um jornal aí do Oriente Médio, coloca aí que a decisão da CIJ causou frustração e ressentimento, né? Frustração e ressentimento. Então vamos ver aqui, de acordo com Hani Mohad, correspondente da emissora catarense Al Jazeera em Rafah, no sul de Gaza, a decisão da CIJ causou frustração e ressentimento, né? Então, o nosso jornal, o Diário da Causa Operária, teve aí como um trabalho, né, fazer aí a tradução do que falou aí esse jornalista, né? Esse correspondente da emissora Al Jazeera. Então a gente fez a tradução e ele coloca ali para vocês um relato aí sobre como está sendo sentido essa decisão na faixa de Gaza, no sul de Gaza, em Rafah. Uma grande quantidade de frustração e ressentimento, porque o elemento que cada palestino na faixa de Gaza, incluindo crianças, aguardava ansiosamente é o fim dessa loucura, uma cessação de todas as hostilidades e do intenso bombardeio em curso. Eles aguardavam aquela declaração que poderia ter aliviado uma população inteira, em grande parte deslocada e mais profundamente traumatizada, à medida que os bombardeios continuam por toda a faixa de Gaza. Até que a declaração fosse lida, havia bombardeios acontecendo na cidade de Khan Yunis e na parte norte do território. As pessoas vêm dizendo há semanas que há um contínuo e sistemático assassinato de seu próprio povo em Gaza. A ONU alertou sobre a fome. O vice-secretário-geral da ONU alertou sobre a destruição sistemática das instituições civis e de todos os meios de vida, transformando Gaza em um lugar inabitável e forçando as pessoas ao exílio. Isso continua devido aos bombardeios em massa, implacáveis e muito destrutivos, que transformaram Gaza em um campo de morte. As pessoas simplesmente querem que isso termine, porque estão cansadas, exaustas e desejam voltar para suas casas e aos membros remanescentes de suas famílias. Elas querem retomar uma vida normal, mas a declaração não lhes deu isso, e por isso que estão inquietas, né? Então essa aqui é uma declaração aí de um correspondente da emissora Al Jazeera, né? Sobre aí a decisão do CIJ, que causou, segundo eles, frustração e ressentimento, né? Para vocês verem aí como esse tipo de decisão, ela tem aí um impacto, né? A gente vai ver aqui agora a posição do Netanyahu, né? O que ele achou dessa decisão. Também está publicado no Diário da Causa Operária no dia de hoje. Só um minutinho. Netanyahu, então, ele aí, ao mesmo tempo que ele criticou o fato da CIJ não ter descartado a denúncia de genocídio, né, o primeiro-ministro genocida saudou a decisão tomada pelo tribunal, né? Então o Netanyahu saudou a decisão aí. Ele afirmou que o fato da CIJ não ter arquivado a denúncia, conforme foi solicitado por Israel, é uma mancha de vergonha que não será apagada por gerações, né? Aí na sequência ele diz: a própria afirmação de que Israel perpetra o genocídio ao povo palestino é não apenas mentirosa, mas também ultrajante. Israel combate uma guerra justa contra os monstros do Hamas, né? Declarou então em uma mensagem curta aí, através de um vídeo, né? Por outro lado, Netanyahu saudou então a decisão tomada pela CIJ, né, afirmando que ela representa uma rejeição da discriminação contra Israel, como todos os países, Israel tem o direito inerente de se defender. A tentativa vil de negar a Israel esse direito fundamental é uma discriminação flagrante contra o Estado dos judeus e foi justamente rejeitada, né, afirmou aí o premier sionista, né? Então esse é um dos pontos aí também que a gente vê que a decisão aí, ela teve um viés favorável aí, né, em termos, um viés favorável aí para os interesses dos imperialistas, do imperialismo na região, né? Então é o que a gente vinha comentando, né? A gente não deveria ter nenhuma esperança nesses órgãos aí ligados ao imperialismo, mas está aí então a decisão colocada. A gente viu aqui então afirmações aí de gente que está, né, do correspondente que está na faixa de Gaza. A gente viu também a declaração do Partido da Causa Operária, né, que a gente coloca de uma forma que é o seguinte: houve ali uma forma de condenação, mas não houve um pedido de cessar-fogo, né? Pediram aí para que Netanyahu e seus soldados aí não pratiquem um genocídio, um ato de genocídio, né, na faixa de Gaza, o que é um absurdo, porque é uma coisa que já vem acontecendo. Como eu disse no começo do programa, já passamos aí de 26 mil mortes. Bom, companheiros, chegando no finalzinho do nosso programa aqui, então, lembrar vocês aí que amanhã, às 10h30 da manhã, tem ato aí em defesa da Palestina em Curitiba, na Praça Santos Andrade. Tá? Então participem lá. Na sequência vocês podem se dirigir diretamente para o Centro Cultural Benjamin Perret, na Rua Saldanha Marinho 65, onde vocês vão acompanhar a análise política da semana, tá? Análise política da semana, junto com os companheiros do partido e outros militantes que estarão por lá também. Produção, eu queria que você preparasse aquele primeiro videozinho que eu mandei para vocês, para a gente passar aqui, e eu só vou fazer minhas falas finais aqui, e a gente já despede com o vídeo. Só um minutinho, produção. Então é isso, companheiros. Então amanhã nós temos o ato de manhã, a análise política da semana, às 13 horas, e daí, na sequência, a gente tem essa grande atividade que vai acontecer, esse grande evento do Partido da Causa Operária, que será aí a Universidade de Férias, que a gente vai estar aí fazendo esse curso presencialmente, um curso sobre imperialismo, e eu vou passar para vocês um videozinho aqui pequeno para vocês verem aí um pouquinho mais como participar dessa atividade. Eu me despeço por aqui, um abraço para o companheiro Marcelo, que caiu ali por conta da internet, falo com ele na sequência, e até a próxima sexta-feira que vem. Até mais, bom final de semana para todos. Quem for para a Universidade de Férias, nos vemos presencialmente lá. Abraço e até mais, companheiros. Fiquem com o vídeo aí, então.
Neste verão, prepare-se para uma experiência única que vai além do convencional. Apresentamos a Universidade de Férias, um momento especial para aprimorar seus conhecimentos políticos enquanto se diverte e cria laços com os companheiros do partido e simpatizantes. Esse ano, trazemos o curso Imperialismo, ministrado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, presidente do PCO. É uma oportunidade única de aprofundar seu entendimento sobre um tema crucial. Além do conhecimento político, desfrute de momentos incríveis com atividades sociais, lazer, aproveite as deliciosas refeições enquanto compartilha ideias com outros participantes. Para ter acesso ao curso online, basta acessar o site da Universidade Marxista, escolher a forma de pagamento que se encaixa melhor em seu orçamento e pronto. Você terá acesso ao curso ao vivo e as gravações ficarão disponíveis para você. Já para participar do acampamento presencialmente e para saber mais informações, basta acessar o site do acampamento de férias. Aqui você encontrará a única oportunidade no Brasil de acampar ou ficar em alojamentos enquanto aprimora sua formação política. Junte-se a nós na Universidade de Férias durante o acampamento da Aliança da Juventude Revolucionária.
Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.